Uou, tá começando mais um episódio do Carteiros do Condado, este programa que não nos deu boné, mas nos deu a função de entregar as cartas produzidas na Faria Lima e no Leblon, principalmente, a carta das gestoras. Então, você que já consome assiduamente o carteiro, seja muito bem-vindo de volta. Eu não estava aqui no último episódio, deixei a bucha na mão do Davizão e também do Sgabioli, mas hoje eu voltei aqui para atrapalhar o programa. E para você que está pela primeira vez, deixa eu explicar um pouquinho aqui rapidamente, já que é o primeiro que a gente está fazendo esse ano. Esse programa ele tem um objetivo claro de entregar basicamente um compilado, um resumo das cartas dos gestores. Os gestores que tocam bilhões e bilhões de reais ali, de várias famílias, pessoas, instituições, eles escrevem, transmitem um pouco do que eles estão pensando sobre o cenário, sobre os ativos financeiros, o que, que eles estão fazendo com aquele bolo gigante de dinheiro em cartas. E a gente traz cartas aqui para que você consiga escutar, então, ou ver, né, você que está no YouTube, de forma mais prática e rápida, com comentários de grandes especialistas do tema, que são os nossos carteiros aqui, que é a galera que olha para a indústria de fundos há muito tempo e consegue fazer comentários inteligentes te ensinando e que você entenda melhor as cartas também. Temos uma novidade no Carteiros que eu acho que já dá para ver. Estamos num estúdio pela primeira vez. O Carteiros venceu na vida e a gente veio parar aqui. Então, agora o Carteiro será transmitido do estúdio. Dito isso, eu posso fazer isso aqui, ó. E aí, Davizão?
Fala, meu caro Cola, que honra.
Muito bem, ele tá que presente. Apresenta aqui comigo. Como é que você tá, meu querido?
Ah, bem demais, bem demais. Estrutura aqui, tô impressionado.
Foi, né? Impressionado?
A primeira edição.
Pois é, a gente não quis avisar, mas vai rolar um rateio dos custos, tá? Então você, como vai apresentar programa, vai ter que pagar um percentual aqui, que a gente fez de reforma. Vai doer no bolso aí. Tá engomadinho, hein? Onde você tava?
Tava num evento com gestora.
Ele tava num evento com gestora!
Tá diferente aqui.
Um executivo da XP Investimentos, que isso. Cara importante. Uma honra estar sentado do seu lado aqui, meu querido amigo Duita. Aliás, você me lembrou um negócio muito bom de pegar o seu apelido no Wikita. Eu esqueci qual que é de cabeça. Você vai falar ou você vai me fazer pesquisar?
Deixa pra galera pesquisar aí.
Tá bom. Joga aí Wikita e Davi Fontinelli contra lá. Qual que era o apelido dele de faculdade? Sgavioli, meu amigo, seja muito bem-vindo aqui, o lado mais importante dessa mesa, né, hierárquico, aquele que manda na gente. Como é que você tá?
Eu tô muito honrado aqui, né, me sentindo do outro lado da mesa numa batalha intelectual, humorística, com dois feras aqui.
Na humorística até posso levar vantagem, no resto, pelo amor de Deus. Terrível, vai passar o carnaval aqui?
Você acredita que tá indefinido ainda,
tá indefinido?
Né? A gente tá no ar agora no meio do carnaval.
Exato.
Acompanhe no meu Instagram, onde estarei, as we speak, nesse exato momento.
Pra você que tá nos assistindo no domingo, que é engajamento,
isso.
Hein?
Parabéns. Parabéns, você que tá se informando aí.
No meio do carnaval,
Belmarx tá no trio. Parabéns, muito fera, muito fera, muito bom.
Meus caros carteiros, que início de ano de fortes emoções, hein? Como a gente já tinha antecipado no último programa, quando começou o rock and roll. Principalmente por causa de Brasil, né? Invasão em Brasília, posse do novo governo, muito ruído na seara política, que acaba bagunçando qualquer estimativa macro que os gestores tentem fazer, embora o cenário global ele foi muito positivo. Então, talvez o Brasil até não tenha ido pior por causa do mundo, né? Então, na esfera global, a gente viu um certo, em janeiro principalmente, né? Um certo arrefecimento de expectativa de aperto monetário pelo Fed, então isso é positivo para os ativos de risco. E também a questão da reabertura da China, essa retomada gradual que tem acontecido com a China é muito bom, principalmente para países emergentes, né? Então isso traz um certo, por um lado, otimismo com o Brasil, mas por outro, na parte local, né, a gente vê muito ruído, e de fato o termo é esse, né? Ruído, coisa que você não consegue se basear para estimar o fundamento na economia local, e isso acaba dificultando o trabalho dos gestores multimercado, por exemplo, os fundos de bolsa, mas, no geral, o comportamento dos fundos no mês de janeiro, ele foi um comportamento, talvez até na contramão do que a gente viu nos últimos meses, né? Então, no final do ano passado, os multimercados, alguns deles foram piores, fundos de bolsa também, e os fundos de crédito estavam lá benzão, né? Os fundos uhum. super bem ao longo do ano inteiro, e esse mês foi diferente, mês de janeiro, né? Os fundos de crédito foram mal e os fundos multimercado, a maioria deles foram bem.
Principalmente os high grade, né?
Principalmente os fundos ditos mais conservadores, os high grade, e os fundos multimercados e fundos de bolsa, eles foram bem. Então, no caso dos multimercados, né, a gente vê uma tendência a não haver mais um grande consenso entre os gestores macro, né, como teve no ano passado, quando todo mundo estava apostando na alta de juros, capturaram muito bem esse trade e deu tudo certo, né, explosão de retornos, recordes e tudo mais. Mas esse ano, talvez, é esperado que haja um comportamento um pouco mais disperso, diferente, cada gestor com opinião em relação a quando que vai de fato... quando que os juros vão de fato voltar a cair nos Estados Unidos, no mundo, nos países desenvolvidos. E aqui no Brasil também, né? Pouco posicionamento no mercado local por causa de toda essa nuvem que está presente aqui no cenário macro. E na parte de bolsa também, né? Muitas posições de valor relativo. Na parte de moedas, você tem uma certa tendência a um interesse de enfraquecimento do dólar
uhum.
Em função desse término do ciclo de aperto, né, essa previsão que se aproxima do ciclo de aperto nos Estados Unidos e que pode acabar favorecendo outras moedas, né, acaba sendo muito mais específico de cada país, mas isso tem sido presente nas carteiras dos gestores, mas sim, um comportamento muito disperso e que, infelizmente, com a competência e o mérito de cada gestor, a gente viu boas performances no mês de janeiro. Fundos de bolsa também, né, a over-performance, né, os fundos superando o índice, muito em função de algumas teses específicas de consumo doméstico que acabaram indo muito bem no mês de janeiro, acabaram superando o índice, a maioria deles, mas os fundos de crédito high grade, como nosso querido Sgavi comentou aqui, foi o grande destaque negativo e o evento que começou no dia 11 de janeiro.
Terrível.
Fatídico.
Quando foi divulgado o fatídico fato relevante de lojas americanas, e isso teve um impacto muito sério no mercado de crédito, e explico por quê. Primeiro que as debentures das lojas americanas eram um ativo muito presente nos fundos de crédito, né? E vale ressaltar que em posições contidas, pequenas, de, por exemplo, 0,50 do patrimônio, 1,50 do patrimônio, ou seja, as exposições para todos os fundos estavam controladas. Mas os ativos, as debêntures, tiveram quedas muito expressivas, né? No primeiro momento de 50% da exposição e depois se encaminhou para ali próximo de 85%. Né? Então, ainda que as exposições sejam pequenas dos fundos de crédito, as quedas machucaram. Machucaram muito mais porque talvez os investidores não esperassem, né, um certo comportamento negativo, como foi para a maioria dos fundos de crédito no mês de janeiro, ou seja, retornos negativos para a maioria, embora quando a gente alongue o horizonte de investimento no fechamento de janeiro, a gente ainda viu a maior parte desses fundos acima do CDI em janelas de 12 meses e de 24 meses também, né? Esse movimento persistiu numa tendência negativa no mês de fevereiro, então alguns deles já estão caminhando ali para abaixo do CDI, mas tem algumas análises que dá para se fazer especificamente sobre o mercado de crédito, né? Primeiro que existe uma questão de fundamento que, primeiro, o evento de Americanas, todos os gestores trataram como uma questão isolada, né? A crença na fraude, e isso é realmente muito específico da empresa. E ainda que haja um certo receio com o mercado de crédito, com o fundamento das empresas, com o nível de alavancagem, e o que o cenário macro vai trazer para as companhias, é preciso avaliar preço, né? Os níveis de taxas. E o mercado ele tem caminhado nessa tendência negativa, né? Ou seja, as taxas dos ativos aumentam e os preços caem. Então, a gente tem visto os fundos de crédito balançarem, chacoalharem, mas, por outro lado, existe um limite para isso. E muitos gestores já estão achando que os patamares estão atrativos, pegando o dia de hoje, né? Essa tendência que se continuou no mês de fevereiro, porque o que acontece? O evento de Americanas ele trouxe uma certa aversão a risco. Então, os investidores, eles ficaram mais preocupados e resolveram sacar dos fundos de crédito, né? Então, esse movimento de saques, de resgates acelerados nos fundos de crédito, que aconteceu, de fato, fundo DI rendendo abaixo do CDI, poxa, você se assusta e resgata. Então, isso provoca uma certa distorção nos preços. E essa distorção é que talvez ofereça as oportunidades, né? Então, às vezes, o preço ele cai mais do que deveria e o gestor olha assim, opa, agora se eu tenho caixa, eu vou alocar aqui nesse ativo de alta qualidade, que está pagando uma taxa mais alta do que estava no começo do ano, e eu vou recuperar bem nessa volta, né? Então, vale frisar que já vivemos momentos de queda dos fundos de crédito, fatídicos março e abril de 2020, caíram bastante, inclusive, mas eles voltaram, né? Então, você toma um susto, mas a gente já viveu isso, a gente já viu no passado, né? Os fundos, eles caíram muito mais do que o CDI e depois retomaram muito mais, renderam muito mais do que o CDI na volta, né? Então, esse comportamento da renda fixa que a taxa aumenta e depois diminui. Então, a gente pode ver esse comportamento e a expectativa de que muitos gestores de crédito têm tido para esse comportamento. Então, para resumir aqui, primeiro ponto, fundo de crédito chacoalha? Sim, pode chacoalhar. Isso de que vai render sempre positivo, sem balançar, não existe. Então, pode haver meses abaixo do CDI, pode haver meses negativos. Dois, existem gestores que já acreditam que esses movimentos, os níveis de preço estão atrativos. Então, a gente, em termos de fundamento, pode estar chegando ali num limite para esse movimento negativo. E três, os fundos de crédito, eles têm comportamentos, os ativos de renda fixa, de retomar um certo ganho que esses fundos tiveram, retomar as perdas, né, recuperar as perdas que esses fundos tiveram a partir da normalização das condições de mercado. Então, esse é um pouco do pano de fundo que marcou o mês de janeiro, o mês de fevereiro também, né, principalmente o mercado de crédito. E com isso, a gente encerra o radar de fundos, meus caros carteiros.
Uma colazo. Bela de uma lição de casa, hein?
Que aula.
Davi Fontenot. Passar uma lição de casa pro Davi, você tinha certeza que ele vai fazer muito bem feito. Boa, Davizão. Obrigado aí pelo panorama. Esse momento é uma delícia do radar para você que quer saber um pouco do que está rolando com a indústria. Só fazer um comentário bem rápido do que você falou, é importante dizer que volatilidade é uma medida imperfeita, tá? De risco. Então, não olha o seu fundo de crédito ali e acha que só porque ele mexe pouco, não vai mexer em algum momento, tá? Crédito é meio assim mesmo. O negócio é mexe menos porque é menos líquido, né? Para você ter volatilidade, você precisa de volume de negociação. O volume de negociação é mais baixo, porque o mercado é mercado de balcão, a galera fica se ligando lá pra vender papel e não sei o quê. É o negócio de um balança e de repente acontece algum problema na empresa. Eu uso
é de uma termo. Vez só.
É. Aí vem
binário.
A quantidade como... que não veio. Vem uma vez só. Então, presta atenção sempre nisso. E bom que o. E pra gestor de crédito, isso aí é muito ruim, porque tem fundo aí que quer dar o quê? CDI mais dois, Davi?
CDI mais um a 1,5.
CDI mais um, mais. Aí, que beleza. Mais um. A 1,5. Aí ele vai lá e perde uma posição dessa, que eles já estão marcando a zero praticamente esses títulos de americanas, que deveria ser ali na média na carteira dos gestores, isso daí. 1,5, 2% da carteira desse gestor. Se ele perder esses dois, significa que se ele não errar mais no ano, deu CDI. Né? Então é um negócio realmente doloroso ali para quem é de crédito. Só dando esses comentários aqui. Mas eu vou fazer, já entrando nas cartas aqui, pra até a gente dar o boost no nosso tempo aqui, eu vou falar das minhas duas primeiras cartas aqui já e me tirar o meu corpinho de campo pra vocês depois falarem das cartas de vocês. Mas eu vou começar com a carta da Vista. O Vista, a carta deles é razoavelmente longa, são 4 páginas escritas, né? Então... eu vou sintetizar aqui a carta para vocês em algumas etapas. Primeiro, falar da performance, como o Davi antecipou, né? Mês positivo aqui para os fundos, 2,48% de retorno e 1,57% no mês e no ano, respectivamente. Então, aí uma performance positiva do Vista. E em janeiro, eles explicam aqui os ganhos, né, do fundo, eles foram explicados basicamente por uma posição comprada em renda variável internacional, tanto em ações americanas quanto chinesas, e numa posição relativa de renda variável brasileira, tá? E o petróleo, que ainda é a principal posição da Vista, tá? Para quem escuta o seu João Landau falando em qualquer lugar aí, já deve ter escutado essa tese, que é a principal tese do fundo. Teve uma contribuição negativa, né, para os fundos da casa, os fundos multimercados, no mês. Tá? Bom, para quem não sabe bem dessa tese deles, é basicamente uma visão de um desequilíbrio estrutural no mercado de petróleo, a relação de oferta e demanda. Né? As coisas não casam ali e, por isso, justificaria um preço mais elevado, tá? No petróleo. Eles colocam aqui que tinham algumas preocupações em relação se eles estavam pessimistas demais, estavam excessivamente, na verdade, otimistas com o lado da oferta, né? E aí eles fizeram um compilado de calls de algumas principais petroleiras ali do segmento e principalmente ali nos Estados Unidos, né? Para tentar ter uma noção ali melhor em relação à produção da bacia de Permian, que é o maior campo de petróleo dos Estados Unidos, responsável pela metade da produção americana, né, e quase todo o crescimento dos últimos anos. E, bom, eles entram aqui numa parte mais técnica do petróleo, né, sobre essa relação dos DUCs, que são os poços perfurados mais incompletos. E basicamente o que eles têm de visão é que para 2023 eles já guiam uma produção em Permian para um crescimento mais baixo, né? O que sugere uma perspectiva pouco animadora do lado da oferta. Então eles não estavam otimistas demais ali. Eles na verdade estavam com uma visão até mais otimista para a oferta, e a visão média do mercado é pior, tá, para o segmento. E aí achei curioso, acho importante comentar que é o seguinte: para quem conhece a Vista, a gente falou aqui mais de uma vez já das cartas, eles têm o costume de montar hedges para as principais posições. Então eles têm três calls ali, duas, três posições principais dentro da carteira dos fundos, e em volta dessas posições principais eles montam algumas proteções, né? E eles montaram uma proteção dessa vez comprada em dólar contra uma cesta de moedas, tanto de países desenvolvidos, como o caso do euro, como o caso também de alguns países emergentes. Basicamente, isso ajusta bem a posição de petróleo deles, porque se a China tiver uma reabertura econômica mal sucedida, que é a principal tese que está por trás dessa tese deles, é essa reabertura econômica chinesa, né, ou se tiver qualquer surpresa no balanço de riscos entre atividade e inflação, que produz um desequilíbrio de juros mais alto e um câmbio mais valorizado, né, com repercussões possivelmente negativas sobre o complexo de commodities, né, essa posição comprada em dólar deve proteger parte dessa exposição deles em petróleo. E caso aconteça o contrário, né, eles acham que o dólar vai sofrer menos no relativo. Então é uma posição que vai machucar pouco, é um hedge que vai machucar pouco, e ao mesmo tempo vai proteger bem caso a tese central deles estiver incorreta, tá? Obviamente aqui também eles fazem um comentário bem, bem profundo sobre a situação brasileira, referente inclusive aos ataques que estão sendo feitos recentemente ao Banco Central, e eles colocam aqui que isso daí é bem, bem, bem preocupante, né? Que, enfim, os comentários que vêm vão sobre o teto de gastos e os riscos fiscais em um país emergente são aceitáveis, mas atacar, né, o regime de política monetária é algo bem preocupante. E aí, dito isso, e fora também algumas análises micro do mercado de crédito, que na opinião deles também teve um crescimento e bem exacerbado, principalmente conduzido pelas fintechs, e o índice de inadimplência na pessoa física subindo, né, eles estão com posições mais leves aqui no Brasil, né, menos expostos a Brasil, como eles citaram lá em cima, uma posição relativa. Para ser bem sincero, é o que muitos dos gestores multimercado estão fazendo. Provavelmente vocês vão comentar aí, vocês vão falar que a galera está mais comprada lá fora, mais exposta lá fora do que aqui. E a carta da Dália, que eu pedi também para o Nando separar, porque tem alguns gráficos bacanas, e aí eu encerro aqui as minhas cartas. Tá, a Dália, para quem não conhece, é aquele bichinho de pé da mesa de doce de festa infantil. A carta dele sempre é boa de ler, ele sempre coloca uma historinha legal e aí faz o seu trabalho ser mais leve e divertido. Aliás, um parabéns sempre a Dália por isso, por fazer uma carta divertida e mais palatável, né? Para você que quer ler, é sempre bom, mas a gente vem aqui explicar porque, ainda que seja palatável, rola umas paradas dessa estranha que tá rolando na tela, então é legal explicar um pouquinho do que rola. Eles vieram aqui nessa carta com o objetivo de falar sobre o último dos 3 P's dos investimentos. Então eles falaram nas outras cartas sobre lucros, né, que é o P de profits, falaram sobre posicionamento e políticas. Nessa carta eles falaram basicamente do terceiro tópico, né? E aí eles colocam algumas explanações, né, sobre política. E quando se pensa em política, tá, concluindo aqui um pouco da leitura da carta, normalmente a gente vai pensar em que em Brasília, a gente vai pensar na Casa Branca, né? Mas o que importa mesmo em política é a política que é feita a mais ou menos um quilômetro da Casa Branca, que é a política do Federal Reserve, a política monetária, a política de juros, né? A condução monetária. Isso é mais importante do que a condução política, né? Para os ativos no mercado, obviamente, né? E, bom, eles colocam aqui a alta de juros lá nos Estados Unidos, que hoje, né, tiveram nove altas, né, até chegar a 4,75, que é o que é praticado atualmente. E o principal debate do mercado nesse momento é se essa alta, né, ela foi o suficiente ou não, se ela deve continuar e em que velocidade. Né? A gente viu o Fed tirando o pé, né, no volume de altas, fez uma de 25 bips, né, ou 0,25, antes tava, eram altas de 50, diminuindo ali o pé, para entender se vão conseguir, se essas altas serão suficientemente grandes para desacelerar a economia e jogar a inflação para meta, que é de 2%. Tá? Se isso for verdade, vai ser muito bom para ativos de risco em 2023. E, aliás, o ano já começou assim, como o Davizão estava citando aqui anteriormente no radar. Né? Se isso não for verdade, aí não será tão positivo para os mercados, né, de risco. E aí o que acontece? Nesse primeiro gráfico aqui que o Nando jogou na tela, eles colocam a relação da inflação americana com a variação anual do petróleo. Tá? Então, basicamente, existe uma correlação entre o comportamento da inflação, obviamente porque a gente consome muitos produtos que são influenciados pelo petróleo, né? Tudo é energia empacotada e a inflação e o petróleo, né, ele está enfiado em tudo ali que a gente consome dentro da cesta. Existe uma correlação aqui e aí ele joga no gráfico, né, a evolução dessa inflação anual do petróleo. E aí o gráfico já sinaliza uma queda ainda maior para os próximos meses. Então a gente percebe que está acontecendo uma queda na oscilação aqui do petróleo e da inflação americana. Isso gera uma tendência baixista para a inflação, que é importante porque o Banco Central americano tem mandato duplo, né? Máximo emprego e inflação. Se a inflação está caindo, em tese, a política monetária está funcionando, né? Indicando aí um dado positivo também. Outro motivo para a animação desse mercado que eles colocam aqui foi finalmente, né, no final do ano passado, as taxas de juros 2 anos dos Estados Unidos ficaram abaixo da taxa de referência do Fed, que é o Banco Central americano, e essa taxa de 2 anos ela é vista como uma referência para onde a taxa de juros do Fed deveria seguir. Então, segundo o gráfico, Nando, por gentileza, se a gente olhar aqui, ó, reparem que a taxa de 2 anos já está abaixo do Fed Fund, ou seja, se está passando para baixo, não está acima, não deveria continuar subindo, como a gente viu a tendência ao longo do gráfico inteiro até lá em cima. Né? Mais um dado importante. Só que é importante lembrar que boa notícia econômica pode não ser necessariamente uma boa notícia, porque boas notícias econômicas mostram uma economia forte. Né? E tudo que os economistas querem, o Banco Central quer, é uma economia amena, nem fria nem quente. Né, que é uma economia amena, que é exatamente por isso que eles colocam aqui a história da Caixinhos Dourados, né? Que tem a história do mingau, não vou entrar nela aqui para não queimar tempo, mas o ponto de atenção principal de risco aqui continua sendo o mercado de trabalho americano. Os mais pessimistas argumentam muito que é muito difícil que o processo de desinflação seja completo, caindo para a meta de 2%, com o mercado de trabalho uma vez tão forte quanto tá, né? E isso vai ter que, o mercado nesse formato, vai ser necessário um reajuste real do salário. Então isso aí complica bastante a pedra no sapato do Fed. Nando, o terceiro gráfico já tá na tela, maravilhoso. E aí a gente vê a relação de desempregados e vagas em aberto, que é aquela historinha lá de ser quase o dobro, 2 para 1, que já falaram inúmeras vezes aqui no Stock Pickers. A gente vê realmente que a boca tá invertida, bem invertida ali em relação a vagas por pessoa desempregada. E a dinâmica do emprego continua bastante forte. ainda com mais de 10 milhões de vagas em aberto para pouco mais de 5 milhões de desempregados, 2 para 1. Como eu falei, a taxa de desemprego atual é de 3,4%, está em um dos patamares mais baixos da história. Tá? É, dito isso, para eles, né, ainda não eles concluem aqui no final da carta, que não dá para saber o futuro, o processo de desinflação, se ele realmente vai acontecer ou não, dado o nível atual da taxa de juros. Os mais cautelosos argumentam que ainda tem mais choques de juros por vir. Por outro lado, há também risco da economia americana desacelerar demais, né, que é ficar fria demais, e alguns dos indicadores antecedentes eles apontam que para isso, né? E uma recessão mais forte que o mercado, que é o tal do hard landing lá, e ser um hard landing mais forte, mais agudo, isso poderia causar uma queda nas bolsas pelo mundo e um dólar mais fraco também, né? E aí, por isso, nos fundos deles, eles mantêm uma visão de nível de risco balanceado, né? Mais expostos, com uma exposição mais baixa a ativos de risco no Brasil, né? Por conta das incertezas do rumo da economia, né? Mas eles seguem mais otimistas com os impactos da reabertura da China nas ações de países emergentes e nos mercados de commodities. Tá? Então, uma visão aí razoavelmente parecida com passagens da carta da vista. Bom, falei pra caceta aqui. Sgavi, tudo bom?
Tudo bem.
Joga uma cartinha aí pra nós.
Vamos lá. Muito bom. E eu desafio vocês a saberem que carta eu vou trazer.
Vai falar daqui, né? Opa.
E não tô puxando o saco do Rui Alves.
Os caras depositando, né, alguma coisa na tua conta.
Um capilezinho, não tão. Não tão? Não pagando tão, um café, não tão. É que a carta dos caras é boa, é fácil de ler.
Então, se agora...
Must read.
Must read.
Pelo menos você... O Gabi tá lendo na boa aqui, na moral, porque gosta da carta, mas fica aí o convite pra galera da Quiné levar o Sgavi pra almoçar, né?
Muito obrigado,
assim. Não custa nada, a gentileza gera gentileza.
Perceba que não sou eu que tô pedindo, mas vamos lá. E eu acho que é bacana a carta da Quiné, aliás, fazendo um parênteses, que é o fundo Quiné Atlas, teve uma performance levemente negativa aí no mês de janeiro, mas a provocação e o assunto que ele traz é o seguinte, né? Ele fala do filme Grande Gatsby, que acho que nenhum de nós aqui que somos jovens...
Que ele faz assim, ela tá assim, né?
Exatamente. Léo DiCaprio.
É isso.
Basicamente, sobre o quando você encontra uma outra pessoa num outro momento, lembrando que você viveu com ela, enfim, alguma coisa lá no passado, se você consegue reviver. Porque o momento é outro, a pessoa talvez mudou anos depois. E por que que ele fala isso? Ele fala muito do que talvez o novo governo esteja tentando fazer, né? Reviver governos passados, fazendo coisas parecidas. E aí ele vai questionar que talvez não seja o tal do período Dilma. Ele vai, na verdade, porque o mercado virou, né, e começou a falar que esse Lula 3 está com cara de Dilma 1, né? Ele fala que não. Então ele já comento sobre o que ele fala. Então o questionamento é esse, falar, será que repetir o que de fato foi feito lá atrás vai gerar o mesmo outcome, né? O mesmo resultado?
É engraçado porque... No máximo vai rimar, né?
Mas essa provocação aí é boa porque ela serve tanto para o governo, economia, como o Sgavi está colocando, quanto para você que está tentando voltar com a sua ex, o seu ex, né? Aí o conselho amoroso do Hit aqui do Condado dos Gaviões.
Exatamente. Então, o sentimento geral de todo mundo é que o governo está tentando tomar medidas que tentem reviver o passado, né? Então, ainda com discursos adicionais que acaloram, e você comentou aí nas cartas, né, sobre questionamento de meta de inflação, independência do Banco Central. Mas aí ele tenta pontuar, para não me estender muito, quais são os pontos que ele acha que talvez esse governo Lula 3 não seja com cara de Dilma 1, mas sim com Lula 2, muito mais parecido. Então, quais as principais aí diferenças que ele vê nesse Lula 3 para Dilma 1? Na verdade, na época da Dilma, se a gente lembrar, eram mais gastos, de uma forma geral, só que ela promoveu muito corte de impostos, né? Ela acabou tentando desonerar bastante, de forma meio, não sei se vocês lembram, né? Até escolhendo ali especificamente alguns setores, alguns impostos específicos, o que não está acontecendo agora, né? A proposta do Haddad é de onerar, né? De você ter mais impostos para fazer contrapartida ao aumento de gastos que foi proposto. Então, uma primeira diferença que ele cita é Lula 3 está propondo aumenta gasto e aumenta imposto. Dilma 1 era aumenta gasto, reduz imposto. Outro ponto que ele pega é que basicamente ele questiona, né, e se a gente lembrar, no governo Dilma foi quando a gente teve uma queda forçada ali dos juros, né? Então, a gente lembra que o juros acabou indo, mesmo com a inflação em patamares elevados, até com pressões altistas, acabou que o governo pressionou para uma queda forçada ali da taxa de juros.
Na marreta.
E dessa vez, eles acreditam que a independência do Banco Central vá se fazer valer, né? Apesar de acreditarem sim que a revisão de metas de inflação talvez acabe acontecendo para alguma coisa ali saindo do que seria 3, né? Para o ano que vem, vá para 4, alguma coisa dessa natureza. O que vai permitir talvez o Banco Central ser um pouco mais frouxo. E eles também não acreditam que vai ser da mesma magnitude a questão da expansão que a gente teve do tal do parafiscal através dos bancos públicos, né? BNDES e tudo mais, na mesma magnitude que foi no Dilma 1, que foi uma, né, foi exorbitante ali a quantidade de dinheiro que a gente acabou utilizando através dos bancos públicos para financiar crescimento e pior, né, algumas outras obras aí em países alinhados mais ideologicamente. Então, de uma forma geral, acho que essas três principais diferenças fazem com que eles digam que não é uma Dilma 1, ou seja, mas está longe de o Lula 2 ser um baita benchmark. Então, vai ser um cenário difícil, o nível de dívida PIB do Brasil é outro, né, do que o Lula tinha naquela época, então qualquer estímulo de demanda agregada não vai ser positivo. Então, esse comparativo para eles mostra que é o seguinte, temos um cenário duro para o Brasil pela frente, né? Então ele realmente acha que está longe de ser um Brasil positivo, mas que a gente pode ter algum tipo de benefício também, entrando na parte global da carta, com a questão da reabertura da China. Então pode ter um fôlego adicional aí, porque a reabertura da China não só está beneficiando países desenvolvidos, né, como os Estados Unidos, que está num momento de desaceleração e talvez a China ajude a sustentar um pouco, como também acabe ajudando um pouco o Brasil. Então, de uma forma geral, o que eles acreditam ainda de posições, né, para eles, que eles têm alguma convicção? Eles continuam vendidos na Bolsa Americana, tá? Então, uma posição que provavelmente impactou negativamente nas carteiras, né? O Davizão já comentou aí que a Bolsa Americana andou, né, no mês de janeiro, talvez uma perspectiva do mercado de que o Fed não ia ser tão duro. E outras posições que ele acaba detendo na carteira. Deixa eu até chegar aqui agora para me reviver aqui as posições. Então ele basicamente tem posições hoje em commodities, tá? Então ele está bullish com um pouco petróleo, muito por conta dessa reabertura de China.
Ele e vários outros gestores, diga-se de passagem.
Perfeito. E em ações globais, ele também acredita um pouco em teses aí de mercado de luxo, cassinos e tudo mais. Então, são teses aí bem, bem interessantes. A tese de Brasil é que o Brasil não aguenta muito tempo esse juro real muito alto como está agora. Então, ele acredita que, de fato, mesmo aos trancos e barrancos, primeiro com a queda do juro nominal, depois, talvez, com a queda do juro real, a gente vai ter que, nem que seja no forceps, encarar aí uma queda desses juros por aqui, porque o Brasil não vai aguentar, né, o nível de dívida que a gente tem sendo corrigido a um juros muito alto. Então, acho que essas são as grandes apostas deles. Fazendo aqui só um último parênteses, né, ele até faz uma brincadeira que a gente sempre fala assim, pô, nunca aposte contra o Fed e nem contra o Xi Jinping, né? Então as posições deles estão meio que refletindo isso. Não estou apostando contra o Fed, ele vai ser duro, então estou vendido em Bolsa Americana. E também não estou apostando contra a China, que a China de fato deve ir para o crescimento perto de 5%. Estou tentando achar setores que vão se beneficiar dessa reabertura de China. Então é um pouco isso, resumidamente, a carta da Kinea. Parabéns aí, Marco Freire, Uy Alves, e já vou escolher o restaurante do almoço.
Muito bom, muito maravilhosa aí na fala. Boa, Sgavi. E aí, Davizão?
Não, só um parênteses, né, que acho que eles têm a carta, e não só a carta, né, tem vídeos e vários formatos, não, até publicaram.
Eles estão tentando tirar o meu emprego. Muita força.
Coisas bem interessantes. Mas, senhores, a minha primeira carta que eu queria comentar aqui é a carta anual da Norte Asset Management, e talvez a primeira vez que ela aparece aqui no programa. E eu tenho a opinião de que, já comentei isso no último Carteiros, né, se uma gestora se propõe a escrever uma vez no ano, você deveria parar para ler, porque provavelmente o conteúdo é mais elaborado, é mais sofisticado, eu
com
diria.
Com certeza.
ou semestralmente também, como a gente vê alguns casos de
grandes gestoras que o Davizão vai comentar para você.
Renomadas. É, mas a Norte é uma gestora, para quem não conhece, é uma gestora relativamente nova. Eles completaram seus 2 anos de histórico,
sim.
Mas com profissionais bastante experientes, né? Então, o principal sócio gestor, Gustavo Salomão, que
já
foi...
Já esteve no Stock Pickers,
inclusive. Já esteve no Stock Pickers?
Já.
Maravilha. É, que começou a carreira do Banco Garantia, a Escola Garantia, e chegou a ser tesoureiro do Credit Suisse, que acabou comprando Garantia, né? Então, fez a carreira na instituição, até decidir empreender e fundar a Norte, né? No começo de 2021. E a estratégia carro-chefe deles, o flagship, é o Norte Long Bias. Então, o fundo Long Bias, ele é um fundo bem interessante, eu diria. É um fundo... É, de bolsa Total Flex.
Né? Que, aliás, foi o melhor de 2022, tá? O Norte Long Bias.
Ele liderou, né, então, a categoria e até por isso que impressiona, né? Você quer entender o que ele fez de diferente dos demais e no ano em que, depois de muita volatilidade, Bovespa fechou no campo positivo, ele subiu 28% em 2022, janeiro especificamente. Subiu também, foi ali com o índice 13,38, a estratégia Long Bias, né? Mas o fundo Long Bias é interessante, porque ele é um fundo, como eu falei aqui, né, ele é bem flexível. Pode comprar ação, pode vender ação, pode ficar alocado no Brasil, no exterior. É, tem muita mais flexibilidade do que os tradicionais fundos que a gente chama de long only, né, que só compra ali posições, mantém posições compradas de longo prazo. É, então, os gestores Long Bias, eles acabam tendo mais flexibilidade e que na prática deveria talvez proteger o fundo, né, em momentos como o ano passado, que teve muita volatilidade, alguns papéis caíram bastante, né, então o gestor que pode vender posições, ele acaba extraindo ganhos com essas posições vendidas, né. Mas também vale frisar que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, então não é todo mundo que consegue fazer isso bem, né, porque mais grau de liberdade você tem que tomar mais decisões para você construir todo esse quebra-cabeça, né? Então é difícil, é mais difícil do que gerir um fundo de ações tradicional, então não é todo mundo que faz isso bem. Mas no caso da Norte, a carta anual deles é bem detalhista, tá? Até acho que eu destaco isso porque eles foram bastante transparentes, inclusive até o primeiro gestor que eu vejo mencionando a tese short. O gestor de ações tem isso, né? Às vezes ele fica meio...
No Stock Pickers, reticente. O Salomão falou também.
O gestor de ações fica meio reticente de falar o nome da empresa, eles abriram algumas posições que na ponta short contribuíram positivamente, mas no geral, eu acho que o que é interessante que eles destacam é uma certa consistência, né? Então, o fundo de ação que tem esse histórico de 2 anos, a cada semestre eles estavam ali superando o Ibovespa, né? E ainda que o benchmark do Long Bias não seja propriamente o Ibovespa, é uma boa proxy, né? Um bom índice de referência. E o que é interessante, avaliando de maneira mais geral, né? Para você avaliar um fundo, é o comportamento assimétrico. O que é isso? Eu até já comentei aqui quando eu estava comentando do memo do Howard Marks, que ele menciona o conceito de assimetria, que é o seguinte, pegando a referência do Ibovespa, né? Ainda que o fundo ele suba menos do que o Ibovespa, se quando o Ibovespa cair, ele cair menos e proporcionalmente menos, você vê uma assimetria. Isso é bom, isso é positivo. Se o fundo, quando o Ibovespa subir, ele subiu mais do que o índice, e quando o Ibovespa cair, ele cai menos do que o índice, porrada também. E se quando o fundo subir, quando o índice cair, o fundo subir, aí, meu amigo, é um cenário muito bom também, né? E que foi o que aconteceu com o caso de Norte, né? Então, eles até colocam um gráfico aqui de cada semestre, né? Então, o primeiro semestre de 21, eles subiram mais do que o índice. Segundo semestre de 21, que foi aquele semestre horroroso pro mercado de ações.
Acho que muita gente ignora esse fato que você falou, né? Às vezes, cair menos que o índice, pô, você parte de um outro ponto, né? Então, a chance de você...
É efeito composto, compounding effect no tempo, que é poderoso, né?
Exato.
O juro composto, o pessoal, às vezes, não pensa tanto nesse efeito, né? Então, no segundo semestre de 21, quando o índice despencou, eles caíram, mas caíram menos. No primeiro semestre de 22, do ano passado, o índice caiu e eles subiram. Né, e no segundo semestre de 22, o índice subiu e eles subiram também mais do que o índice. Né? Então, esse comportamento, o acumulado disso foi muito poderoso para a performance do fundo. E em termos de ganhos que eles tiveram, né, eles comentam aqui, como eu falei dos graus de liberdade, né, eles têm o grau de liberdade de não só manter posições compradas, que contribuíram positivamente, mas posições vendidas. Então, eles ganharam bastante na ponta short da carteira do fundo. Ganharam bastante na ponta macro, que nem todo fundo de ação opera, né? A parte macro, ou seja, posições em juros, moedas, mas dado que o gestor Gustavo Salomão, ele teve esse background na tesouraria, ele operava nesses mercados, eles implementam isso na estratégia do fundo, então contribuíram positivamente ao longo do ano de 2022, né, posições, assim como os multimercados, a maioria deles apostas a favor da alta dos juros, e também posições em moedas, né, compradas na moeda local, real, isso contribuiu também positivamente. Então foi um conjunto de vários livros que eles mantêm na estratégia que acabaram, a parte de valor relativo, né? Então o tal dos pares, que muitos gestores long short e também long bias acabam carregando a estratégia, né? Isso contribuiu positivamente. E eles comentam na carta as principais teses long na parte comprada da carteira que eles carregam hoje, e acaba sendo de diferentes setores, tá? Então, por exemplo, na parte de consumo, varejo, vestuário, eles mencionam a tese de Arezzo, né, que tem sido uma forte convicção das maiores posições que eles têm carregado na carteira e que ao longo do ano passado foi uma bela contribuição, e que é até um pouco contraintuitivo. Você pensa, puxa, a economia tá indo mal, você pode ter uma queda de demanda, PIB não vai surpreender positivamente, mas você, no caso da análise do gestor, você olha muito mais o micro, né? Então eles mencionam a dominância que a empresa tem no setor, a marca forte, a expansão que eles estão fazendo via aquisições, M&As e expansão, tanto orgânica e inorgânica, né, tudo isso corrobora para a parte micro, para defender a tese, né, isso se aplica para várias outras teses que você olha assim, putz, o macro está muito ruim, mas na prática o micro da empresa ele é muito mais poderoso, né? Então os gestores carregam com convicção alta, vários casos, né, vários de empresas. Outro exemplo que eles dão na carta, caso de Banco do Brasil, é uma tese muito pautada em boa execução pelo management, então uma convicção de que a nova equipe de gestão da empresa vai continuar executando a estratégia bem-sucedida da companhia, que vai resultar em melhores métricas operacionais, o ROI da empresa, por exemplo, que foi até colocado muito em xeque, né, a dúvida quanto à ingerência do governo e como que uma empresa estatal poderia ter uma convicção, você poderia ter uma convicção micro mais alta, né? Então, eles defendem isso. Outro caso da carteira deles, né, uma tese mais estrutural, Sabesp, então, empresa de saneamento que tem um upside de privatização, né, que acho que não só eles, eu já vi alguns outros gestores com esse call de privatização da companhia em função do resultado das eleições e as novidades que têm saído no âmbito na seara política. A parte de commodities também, né, que não só eles, mas assim, outros gestores têm capturado isso. No caso de Norte, a parte de petróleo, então, não especificamente Petrobras, porque o ruído político nesse caso é grande, né, mas as júniores, né, então, exemplos como PetroRio, 3R também eles mencionam na carteira, então, no setor de petróleo, no setor de mineração, no caso de Vale, eles têm carregado a exposição na carteira, e outra mineradora talvez menos conhecida, a Sigma Lithium, mineradora de lítio, que está inclusive listada no Canadá, mas é uma operação boa parte aqui no Brasil. Então são alguns dos exemplos que eles carregam, né, nessa parte de commodities, além de empresas globais também, de novo, mais um grau de liberdade, posições fora do Brasil, mas que acho que foi o pessoal da Kineia que comentou, empresas de luxo, né, que tem carregado, eles também, que são aquelas empresas que conseguem repassar o aumento de custos de insumos e a inflação. Para essa empresa, a receita aumenta, porque ele repassa esse efeito inflacionário e os clientes, enfim, não sofrem com isso e conseguem manter o nível de margem. Né? Então, não tem essa compressão. Empresas como Louis Vuitton, Hermès...
Ainda mais com a reabertura da China, né? O consumidor rico chinês vindo com tudo, né?
Agora é que eles vão consumir de fato, né? Depois de 3 anos. Então, esse case está presente na carteira da Norte... mas além disso, eles têm posições nesses diferentes livros, né, que eu comentei aqui, os graus de liberdade do fundo. E por fim, eles mencionam as teses short, né? Então comentaram que no ano passado ganharam com short em Renner, Alpargatas, Natura, Grupo SBF, Blau, Qualicorp e algumas outras, né? Então, só para mostrar aqui, fica a sugestão para conferir a carta, né? Que tem várias outras informações, mas esse é o pano de fundo, o resumão de Norte Asset.
Muito bom.
Excelente.
Muito bom. Manda a sua próxima aí, Gabi.
Vamos lá. Eu vou para verde, né? Nosso querido Luiz Stuhlberger, que vai aparecer de novo, acho que hoje aqui, algum passarinho verde.
Olha o spoiler.
Não poderia contar muito, mas o verde que foi bem em janeiro, né? Teve retorno positivo aí de 2,74, né? O principal fundo da casa. E vou ser bem breve aqui, É, como disse nosso amigo Lucas Colasso, ele tem pressa, então vou falar na velocidade 1,75. É, basicamente, então, eles tiveram ganhos em posições em commodities, principalmente ali no ouro. Eles estão comprados em real, acabaram tendo ganhos também, e juros globais, inflação implícita no Brasil. Tiveram perdas na bolsa aqui brasileira, principalmente. Principalmente o que andou por aqui foi commodities, né? Empresas ligadas a commodities, de uma forma geral. E na parte do livro de crédito local. E aqui eu deixo um asterisco, porque lá no final da carta eles vão voltar a falar um pouco, porque eles vão dar uma pincelada. Não é muito comum, né, o Stuberger fazer isso, mas ele vai falar do caso Americanas. Então ele vai falar o que ele achou de tudo isso que aconteceu de forma bem resumida. Mas ele comenta essa mudança de visão do mercado, né, principalmente no cenário global, um janeiro que trouxe uma visão mais positiva no cenário global, e principalmente o que para eles, talvez eles acham que não faça tanto sentido esse certo otimismo, apesar, de novo, também de citar como catalisador disso a reabertura da economia chinesa, né, também para o mercado... para o mercado americano. Então isso acabou puxando as bolsas lá para fora, com resultados muito fortes. O Brasil, que deveria se beneficiar desse quadro aqui, acabou tendo suas atrapalhadas, né? Ele se atrapalhou de certa forma. Então, de novo, ele também cita as questões, de ataque à possível independência do Banco Central, a questão de discussão sobre meta de inflação. Então eles também falam bastante sobre isso, né? Então, falando do impacto que isso acaba tendo para o valuation das ações, porque você tem isso sendo refletido na precificação da curva de juros e, consequentemente, no valuation dessas ações. Então, o Ibovespa, mesmo subindo de uma forma geral, ele enfoca que os setores domésticos sofreram bastante, e é onde eles têm algumas posições, principalmente, e falando que, principalmente aqui no Brasil, eles se incomodam com o excesso de ruídos que tem, com alguns poucos sinais ali, um pouco mais claros de para onde a gente está caminhando. Então eles mantêm exposições aqui na Bolsa Brasileira, como já citaram, né? Principalmente em setores mais domésticos. Lá fora eles zeraram alguns hedges que eles tinham em posição, na Bolsa Americana. Tá? Isso acabou ajudando bastante eles andarem por lá. Então eles têm uma posição ainda comprada em inflação implícita aqui no Brasil. Acho que muita gente está apostando um pouco nessa posição, né, muito dos multimercados, tem sido, de certa forma, comum, e eles continuam comprados em ouro, que deu bons retornos, e petróleo como commodities. Estão vendidos no euro contra o real, e eles reduziram as posições em crédito high yield global, botaram um pouco no bolso, que andou bem, né, tem andado bem com o fechamento forte que a gente viu nas treasuries, né, principalmente nas curvas de juros, principalmente lá nos Estados Unidos, e tem uma posição relativa ainda em crédito local. E aí, por que foi bacana terminar um pouco com essa parte do crédito local? Porque aí, de novo, ele vai fazer um mini dossiê sobre o que ele viu do caso Americanas. Ele conta especificamente como eles foram fazendo investimentos em dívidas emitidas pela Americanas. A primeira vez, saíram com ganho. A segunda vez, saíram com ganho. E vão explicando por que fizeram esses investimentos, né? Muito da tese do que muita gente tinha. Empresa centenária, gerida por três caras que são tidos como os melhores gestores de empresas no Brasil, nível de endividamento relativamente comportado, enfim, projetos aí de crescimento e expansão também bastante palatáveis, enfim. E aí, o terceiro investimento em dívida da Americanas foi o fatídico, né? Que eles compraram lá a debentures, a CDI mais 2,75, tinha, na visão deles, um excesso de spread para o nível de risco que era a empresa, e o papel de um gestor numa hora dessa, seja de um fundo de crédito ou de multimercado, é tentar ajustar sizing, né, tentar ver, pô, faz sentido, qual o tamanho. Eles acreditam que fizeram certo, até porque, mesmo com o desempenho negativo que você comentou, Davi, eles tiveram um impacto de menos 14 basis points só. Agora, o que os incomoda, né, de certa forma, é que, de fato, eles trazem aqui um pouco do passado, alguns dias, o que eles acham, né? Eles questionam muito a questão de fraude, né? Como é que isso acabou não refletindo, principalmente, por exemplo, de quando as pessoas, nos dias que se seguiram, não foram afastadas, as pessoas ligadas à área financeira da empresa, tirando o CFO, né, e o próprio CEO. Então ele acha um absurdo isso. De certa forma, ele acha que o processo de recuperação judicial vai ser longo, e acha que quanto mais longo for, quem mais vai ganhar dinheiro nesse processo são os advogados, com chance de reaver aí muito pouco dessa dívida por parte dos credores, fornecedores, investidores, de uma forma geral. Eles falam muito sobre, e aí para finalizar, as teses de crédito, que eles continuam sendo bem categóricos em dizer, a gente acredita no valor disso, inclusive dentro da carteira dos multimercados, e eles têm uma humildade ali de dizer que isso vai servir, acho que para quase toda a indústria de fundos, e isso foi dito até na live que eu fiz, no webinar que eu fiz com o Lucas Genoso, com o Walter Maciel, que, cara, acho que toda a indústria vai melhorar em termos de processos, né, em termos de quais são os triggers e os gatilhos para você olhar, mesmo sabendo que esse foi um caso específico, um caso de fraude, mas eles acreditam na humildade de poder rever pesquisa, né, gestão para crédito dentro dos portfólios. Então, seguem convictos que é uma tese importante para ter no fundo, mas que foram pegos num caso pontual e que não citam nada sobre nenhum tipo de risco sistêmico. Então, ele reforça a tese dele de acreditar no crédito como também um mercado que ele quer explorar no fundo dele.
Esse comentário vai muito em linha com a minha segunda e última carta, que é a carta de renda fixa da XP Asset, carta mensal legal que eles têm. E para quem não conhece, a célula de crédito da XP Asset, que é uma das mais antigas e maiores do mercado, né, mais relevantes, liderada pelo Fausto Filho, e que tem uma grade de produtos completa, né, para todos os apetites, desde o fundo referenciado, DI mais conservador, até o fundo de crédito high grade, com prazo mais curto, com prazo um pouco mais longo, o D30, o D45, que toma um pouco mais de risco de crédito, e os fundos de crédito estruturado, né? Mas o fato é que essa parcela de fundos high grade, como eu tinha comentado no radar de fundos, foi uma parcela que foi impactada negativamente pelo evento de americanos, né? Então eles comentam que as debentures de lojas americanas, primeiramente, né? Acho que o primeiro ponto que precisa ter em mente é justamente isso da baixa exposição, tanto em termos de representatividade no mercado quanto nos fundos. Então, existe um índice de debêntures da Anbima, no qual as debêntures no total, elas representavam cerca de 1,5% desse índice, que vai em linha com a exposição que os fundos carregavam, né? Uma parte dos fundos tinham nessa de 0,5% a 1,5%, e que no caso da XP Asset, isso se aplicava também. E depois desse evento, esse impacto negativo, o que se sucedeu, e o que eles destacam também na carta, é o fluxo de resgates, os fluxos de resgates expressivos, e que acaba podendo distorcer, né, o nível de preço dos ativos, e ainda que haja uma eventual queda marginal em função de cenário macro, em função do fundamento, do micro de nível de alavancagem das empresas, o fato é que os resgates, eles acabam intensificando isso e oferecendo oportunidades, né? Então, é interessante que eles destacam que eles encontraram boas oportunidades no mercado secundário, né? Então, nesses momentos, né, o gestor que tem caixa, dinheiro para alocar, ele pode se aproveitar bastante dessas situações que acontecem no mercado secundário principalmente, comprar ativos com taxas maiores, mais atrativas do que deveria valer, e depois capturar essa normalização de preços, né? E principalmente, na verdade, não só nas debêntures tradicionais, mas também o que eles acabam destacando, nas atreladas ao IPCA, as debêntures incentivadas, que esse é um movimento que até se iniciou no segundo semestre do ano passado. Desde então, o mercado vem sofrendo um pouco, né, os níveis de taxas aumentando, que acaba impactando os preços, e isso, por outro lado, acaba oferecendo mais oportunidades na margem, né, taxas mais altas, preços mais atrativos e convidativos. Então, é uma classe que eles destacam, né, que embora venha sofrendo, né, tem oferecido bons níveis de preço, né, e no caso da XP Asset, ele tem dois produtos, né, o XP Debentures Incentivadas, que são fundos isentos de imposto de renda, né, e que está nessa classe que não é tão comum, mas que foca nesse nicho, né, das debentures de infraestrutura, né. Então, acho que vai em linha a mensagem, né, principal aqui, um pouco do que a gente comentou, da questão de oportunidades que o mercado está passando a oferecer. Lembrando, o movimento começou em janeiro, em fevereiro tem persistido, né, essa abertura das taxas, dos prêmios, mas por outro lado, existem, em alguns casos, distorções, até gestores que não operam esse tipo de ativo, né, os gestores high yield, que focam em outro universo, estão começando a olhar para os fundos, para os ativos high grade, para conseguir capturar essas oportunidades, né? Então, para entender, né, a magnitude do que pode ser esse movimento. E com isso a gente encerra aqui a parte de renda fixa. Meu caro Colazo, o que você tem aí de...
Eu tenho pressa, fala aí.
O que eu tenho... Já, bom que já a galera costuma colocar no podcast 1.75, aí já foi, né? Mas agora nós vamos pro nosso momento aqui, momento de descontração com dicas valiosas ao mesmo tempo, que é o Dica Cultural. Então, para você que tá aqui pela primeira vez, no Dica Cultural a gente entrega... dicas, né, como o próprio nome já diz, de conteúdos que a gente acha que sejam interessantes serem compartilhados. Não existe uma regra no Dica Cultural, pode ser de mercado, pode ser de mercado, pode ser um texto, pode ser um livro, pode ser um blog, pode ser o que for. Normalmente, na escala...
Uma ferramenta de inteligência artificial.
Uma ferramenta, exatamente. Que você tá cantando bola aí do que você vai fazer já hoje, é isso?
Não, ah, que
não, o esse não tava. Tava. Papai aqui trouxe chat de PT quando nem estavam falando
não, sobre o chat. O Sgavioli, você tá de brincadeira. Se o Sgavioli tivesse um fundo, a gente já tava bilionário. Ele tá antecipando todas as tendências.
E dessa vez vai ser outra, hein? Se prepara.
Sgavi é brabo, ele não erra. Mas, enfim, a gente traz aqui... antecipações, né? Como o Sgavi colocou, de tendências também, eventualmente, tá? Bom, eu vou falar a minha dica primeiro, Nando Lima. Pode jogar aí na... Vai jogar na tela?
3, 2, 1...
E pá! Nossa, que timing! Tá bom, essa série aí é a série The Last of Us, que ela retrata a história, na verdade, de um jogo de videogame... Né, esse jogo de videogame, por enquanto, só tem duas edições. Está rolando um burburinho que vai rolar uma terceira edição por aí, né? Eu já ouvi aqui porque eu sou geek. Aí eu sei essas coisas. Mas por que eu gosto tanto dessa série? Normalmente, quando você fala de zumbi, você já espera alguma coisa super voltada à ficção. E a grande brincadeira do The Last of Us, porque eu acho tão legal, é que o que causa infecção... do mundo zumbi de The Last of Us, na verdade é um fungo chamado Cordyceps, e ele existe na vida real, e ele entra no corpo de insetos e toma o controle do corpo desses insetos. Não sei se você sabia
disso. Eu devo me preocupar?
Então, eu vou chegar lá. Esse Cordyceps, ele entra no corpo do inseto, ele controla o corpo do inseto, ele leva o inseto até o ponto onde ele acha melhor crescer esse fungo, ele mata o inseto ali, e aí ele cresce. E ele começa a soltar esporos que contaminam outros insetos como consequência. E um Cordyceps dentro do corpo de um inseto pode simplesmente aniquilar uma colônia inteira. Que é mais ou menos o que o The Last of Us mostra, só que com os humanos. Como se isso evoluísse para os humanos. E curioso é que o Cordyceps é utilizado como medicamento para humanos.
Uou.
A gente utiliza como medicamento porque o Cordyceps, ele tem a característica de reduzir a sua imunidade. Né? Então, quando o Cordyceps ele entra no seu corpo, ele diminui sua imunidade. Se você está precisando fazer algum tratamento de medicamento que precisa de imunidade mais baixa para aceitar esse medicamento, você toma um medicamento feito de Cordyceps para diminuir e você conseguir aceitar. E na série, a única pessoa imune, né, que é a Ellie, que é a menina que aparece ali, ela é imune porque ela contraiu uma variante que que ela não causa o controle do corpo e só reduz a imunidade.
Isso é spoiler?
Não, isso não é considerado um spoiler, porque isso aí todo mundo já sabe que tem uma pessoa que é imune na série, que é ela. É
só pra gente que não viu ainda.
Mas aí fica o meu questionamento. A infestação zumbi é algo possível.
E aí eu te pergunto...
Dorme com essa.
É pra assistir durante o carnaval, esse daí?
Ah, dá pra assistir.
Pra quem não for pro bloquinho...
Dá porque é bacana.
Boa.
Dá porque é legal e tá no comecinho, então você pega quando tá hot ainda, depois passa uma porrada de programa... Aí vira igual The Walking Dead, você não vai querer ver mais. Aí ferrou.
Agora você passa aquela senhazinha marota do...
Do HBO Max. É isso aí.
Corta essa parte aí, pessoal do HBO. É mentira.
Boa. E você, Davizão? O que você trouxe? Davi sempre traz a mais estranha.
Não, é uma dica...
Vou anotar aqui, peraí.
Pra prato cheio de cultura, é, senhoras e senhores, é, tá aqui na tela, é uma reportagem sobre Luiz Stuhlberger, ninguém menos do que um dos maiores, se não o maior, mais renomado.
Falei que ele ia voltar gestor, aqui no programa?
Gestor de fundos multimercados da Verde Asset, e essa história, essa matéria, na verdade, da revista Piauí, é uma matéria bem extensa, mas que conta simplesmente toda a sua história, praticamente, né, profissional no mercado financeiro. Então, é muito interessante porque ele começou, acho que antes de todo mundo que está em atividade hoje, né? Talvez seja um dos mais antigos. E a gente vê não só na pessoa física dele, mas a evolução do que é hoje uma das maiores gestoras multimercado, a Verde Asset. Né? Então, para quem não, se você olhar um pouco, se você perceber na indústria, você vai ver o nome de uma gestora chamada Credit Suisse Hedging Grifo. E aí, em 2006, na verdade, existia a Hedging Grifo e o Credit Suisse. O Credit Suisse comprou a Hedging Grifo. E aí, antes disso, a Hedging Grifo, existia a Hedging e a Grifo. Então, assim, são diversas coisas interessantes. E eu, particularmente, estava até estudando história da indústria de asset management, e não só essa matéria, mas coisas como você joga no Google quem fundou o banco tal. Aí tem os fulanos lá que estão em gestoras independentes hoje, você tenta encontrar a origem das coisas, né? Então, acho que isso é bem interessante. E essa reportagem aqui, essa matéria especificamente de outubro de 2008, ou seja, tem um tempinho já, né? Mas, poxa, fica a minha dica cultural e principalmente quem se interessa pelo mercado de fundos de investimento.
Esse foi o must read, né?
Foi o meu primeiro texto de mercado financeiro que eu li na minha vida.
Você se emocionou, Lucas Colasso?
Eu me emocionei porque eu falei isso pro próprio cara que é retratado na matéria, que é o Luiz Stuhlberger, né?
E parênteses que ele escreveu isso, essa matéria, se não me engano, é do ano da principal crise que a gente teve financeira, de 2008, né? Exatamente. A gente tava se questionando, eu me lembro.
Outubro de 2008, então o mundo tava acabando.
É isso, a gente tava se questionando se as pessoas iam estar vivas, se o mundo ia estar de pé.
Loucura.
Foi emblemático.
Loucura. E vocês, Gavi?
Nando, temos as fotos, porque o que eu vou recomendar agora é de vida real. Pessoas. Cara, você que está aqui ouvindo esse querido podcast, programa, no meio do carnaval, espere o carnaval passar. Se você está no Rio de Janeiro, principalmente, saiba que no Rio, agora você tem uma opção de um polo de inovação, né? Onde você vai encontrar uma série de pessoas querendo fomentar a inovação, a tecnologia, cultura cripto, que é a Hashtown, né? Então, a Hashtown, ela é um hub ali, um lugar que, aliás, fica na zona sul do Rio. Isso é muito bacana. Eu diria que ali pode virar muito bem um polo turístico pro pessoal aí que é mais gosta dessa cultura geek também. Uhum. Então, você tem, desde a entrada de um restaurante renomado, do chefe Rafa Costa e Silva. Conhece Rafa Costa e Silva, Lucas?
Não conheço.
Ele apresentou um programa de culinária na Globo, até. É o cara que tem estrela Michelin. Ele pilota esse restaurante logo na entrada, é um restaurante de café. Você pode pagar com cripto, inclusive, no restaurante.
Legal.
E aí você tem todo um espaço de convivência, onde você pode, desde organizar eventos, fazer um tour, empresas, principalmente fundos de venture capital, empresas de tecnologia já estão usando como local de trabalho. Então é como se fosse ali um escritório compartilhado para criar um ecossistema de inovação e tecnologia. E de fato, eles querem trazer para o coração do Leblon, que é o bairro mais nobre ali da zona sul do Rio de Janeiro, esse ponto quase que turístico para quem gosta do tema. Então, o nosso querido amigo Cauê Duarte, que aliás puxou a orelha do Lucas Colasso, que não foi lá ainda. Vamos lá junto, né?
Vamos.
Aliás, Cauê, fica aqui se... Tá aí, se o pessoal que tá assistindo ou ouvindo Carteiros... Olha lá, eu e ele, ó. Ele é esse rapaz de olho fechado.
Olha lá, que beleza. Aqui, deu aquela piscadela, achou que a gente Cauê, ia perder.
Cauê, sacanagem, viu? Foi o Colasso que escolheu a foto. Fica aí a dica, falem pro Cauê, ó. Eu ouvi no Carteiros do Condado que eu posso fazer um tour aqui pela Hashtown. O Cauê vai deixar você, vai bater um papo, vai explicar tudo pra você. E aí depois eu combinei.
É isso.
Se 10 caras chegar lá e falar que viu no Carteiros, a gente vai lá e vai almoçar.
Não, 10 é muito. 5 já tá valendo, 5. Super. 5 já tá super
então
valendo.
Então tá bom. Então, Cauê, são 5. Então,
5.
5 ouvintes do Carteiros forem lá. Que gente, gente espaço muito bacana. A gente, um almocinho?
Pô, almoçou.
Ou você quer ganhar uma cripto, um
não,
Bitcoin?
Não, não. Vamos almoçar.
É o teste do marshmallow.
Não, lembra? Vamos almoçar, não quero.
Bota brincar. Pra dentro, melhor. É. Né? Boa, mas é isso, gente. Só pra contar, só um, também dar um glamourzinho. Foi muito inspirado pra eles, né? Muito essa parte no que o Andy Warhol fez na década de 60. Tentar criar ali um ecossistema. Ele era um artista plástico super famoso em Nova York. Então ele tentou criar isso, onde as pessoas que têm interesses comuns e similares pudessem frequentar, trocar ideias, bater papo, e isso ajudou muito para o desenvolvimento das artes ali, nessa época ali na cidade de Nova York. Eles querem fazer coisas parecidas com quem olha para Web.3, blockchain. Então, parabéns aí, time da Hashdex, né? Marcelo Sampaio, todo mundo, Samir, que eu tive com a turma lá. Cauê, boa sorte, sucesso, visitem Hashtown e o Crypto Kitchen, não Chicken, né, que a gente tinha brincado aqui.
Pô, com essa eloquência aqui na fala e voz de apresentador de podcast que o Sgavi tem, que é mais um candidato aí para arrombar meu emprego, a gente encerra com essa dica maravilhosa que é física, né? Então você pode, antes de sair de casa, assistir um episódio do The Last of Us, no caminho ler, né, a matéria da Piauí e sentado lá você degustar uma bela de uma comida e pagar em cripto. Se você tiver uma
wallet. Tá feito o programa do carnaval.
Montei já
aqui. Ah, detalhe que a Hashtown só vai abrir a partir da quarta-feira de cinzas. Então pode curtir o carnaval e depois você vai lá.
Ninguém precisa romper o cronograma dos bloquinhos aí pra ir lá comer pagando com cripto, tá bom? Muito bem, Sgavi. Tá aí então a sugestão. Este é mais um episódio do Carteiros fazendo só uma errata. No começo eu falei que era o primeiro do ano. Mentira, já teve. É que eu tava com ciúmes porque eu não tava aqui.
Ele ignorou
o nosso estúdio. Ignorei, mas é o primeiro no estúdio. Obrigado, tá vendo? Da visão passando pano pra mim. É assim que tem que fazer, isso aí. Muito bem. Boa, dito isso, muito obrigado também à nossa equipe maravilhosa ali que está na técnica. Obrigado ao Super Fabão, que tem uma das barbas mais misteriosas e poderosas do condado. Henrique Donadio, mais uma vez, o arrogante do Brooklyn.
Mentira, pô, o cara é sensacional.
E Mari Shimojo, obrigado pela condução na técnica. A gente vai ficando por aqui. Aliás, eles têm a habilidade agora de pilotar um avião, se eles quiserem. Tem tanto botão ali naquela parada que tá uma coisa de maluco. A gente vai ficando por aqui. Mês que vem tem mais Carteiros do Condado. Um beijo. Tchau.